Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início ao nosso grupo de trabalho das audiências e audição de peticionários. Esta tarde, com a audiência do Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Mídia e Serviços, Jacinto Telco, em nome das organizações representativas dos trabalhadores da Altice Portugal, da Sintav, da STPT, da SNTCT, da STT, da TENSIC, da SINCUP e da CERS e SINQUADROS, para discutir a situação dos cerca de 900 reformados à antiga Marconi. Espero ter dito bem as siglas, não me ter enganado. Dizer que a entidade visitante tem 10 minutos para a sua intervenção inicial, que já indicaram a forma como querem fazer. Depois, as senhoras e senhores deputados que temos aqui representados, quatro partidos políticos, o PSD, na ordem que estão sentados, o PSD, o PS, o PCP e o Chega, terão 5 minutos para intervir, para fazer questões se eventualmente entenderem à entidade, e depois a entidade terá 10 minutos finais para poder responder. Só dar nota que temos aqui a delegação e porque isto é uma audição gravada que poderá ser depois revista no site do Parlamento, dizer que temos a delegação é composta por Eduardo Colasso da Sindetelco, Manuel Serraninho Vaz também da Sindetelco, José Miguel Monteiro também da Sindetelco, depois Eduardo Mendonça da STPT, Paula Crespo da STPT, Paulo Gonçalves, da SNTCT, Nuno Moura, da SNTCT, Francisco Gonçalves, da STT, Joaquim Guerra, da TENSINC e Ricardo Carvalho, da mesma entidade. Eu penso que não me esqueci de ninguém. Sem mais delongas, damos então a palavra à entidade que nos visita, numa primeira intervenção do Sr. Eduardo Colasso, da Sintel, que faça o favor.
Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Muito boa tarde ao Sr. Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas. Agradeço a vossa disponibilidade para nos poderem receber sobre o tema que nos traz aqui. Só fazendo aqui uma pequena correção, o Sr. Francisco Monteiro é do CERS. Manuel?
José
Monteiro. É do CERS, Sindicato dos Engenheiros da Região Sul. Assim.
Eu peço desculpa, foi a indicação que me deram os serviços, mas já está corrigido. Muito bem.
E ele está
obrigada.
Em substituição da Célia, só que também muda a organização. Pronto. E aquilo que eu me apraz dizer antes, depois de passar aqui ao colega, era agradecer a vossa disponibilidade e a ver se conseguimos levar isto a bom porto e a bom rumo. Para conseguirmos devolver este tema dos trabalhadores. Pronto, e para já era só a apresentação que eu queria fazer.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Eduardo Colasso. Passamos então ao Sr. Manuel Serraninho Vaz, da mesma entidade, ao tempo que resta. Deixem-me só dar uma nota antes de, se eventualmente chegarem ao tempo dos 10 minutos, não vou cortar a palavra, naturalmente, só se excederem, dou este sinal. Para dizer, porque temos o cronómetro ao fundo, mas às vezes não é fácil para quem não está habituado a acompanhar. Faça o favor.
Então, muito boa tarde. Depois daquilo que o meu camarada falou, penso que está tudo cumprimentado, e eu iria então por começar, a dizer o que nos traz aqui. Concretamente, o Fundo Especial de Melhoria de Pensões da Companhia Portuguesa Rádio Marconi, que neste momento está sem dinheiro. Nós já tivemos aqui algumas reuniões, praticamente quase com todos os partidos, penso eu. Falta-nos só ter com a Iniciativa Liberal, porque quando marcou já foi um bocado muito tarde e já não tivemos a oportunidade de falar, de reunir, digamos. Portanto, a questão é a seguinte: isto era um fundo especial, era um fundo que a empresa tinha, além deste tinha um outro, mas este principalmente era um fundo que era 15% da pensão que todos os trabalhadores tinham na altura da reforma. Isto em tempos, no tempo da Marconi, digamos, o fundo, quando não tinha dinheiro, era suportado pela Marconi. A Marconi fazia o especial favor, digamos, de pôr lá o dinheiro para que não faltasse aos trabalhadores. Com a extinção da Marconi, este passou para a PT e a PT, pura e simplesmente, ignorou este fundo de pensões e nunca mais meteu dinheiro nenhum, pelo contrário, até exigia que fosse pago naquela data, eles adiantavam o dinheiro, porque nós não temos processamento, adiantavam o dinheiro para pagar ao dia 20 e nós, no dia, mais tardar no dia 27, tínhamos que entregar-lhe o cheque para eles levantarem o dinheiro com medo que lhes faltasse o dinheiro. Ora, isto foi, na altura também a reforma, como sabe, a idade da reforma era mais cedo, houve muitas reformas, algumas reformas antecipadas, como em todo o lado, e o dinheiro chegava porque o valor era muito menos. Com o evoluir das pensões, a pensão foi subindo, os valores das pensões foram subindo, e o valor, como é lógico, enquanto até aqui se pagava supostamente 500 euros, a partir daí passou-se a pagar 1000 ou 1000 e qualquer coisa. Nós tivemos algumas reuniões também com o Secretário de Estado e com alguns Secretários de Estado e com o próprio Ministro, dizermos para plafonar isto, porque estamos a ver que isto desde 2010 para cá, mais ou menos começamos a ver que isto não ia dar para tanta gente e para ver que isto ia dar mais tarde, mais cedo ou mais tarde, ia faltar o dinheiro. Mas isto para dizer também que com o decreto em 140B de 2010, quando a Caixa da Marconi foi integrada na Segurança Social, este fundo especial ficou em aberto. Não foi, nem era carne, nem era peixe, ficou ali a abobrar. Ninguém quis saber um bocado disto. Os sindicatos fizeram alguma pressão, os trabalhadores fizeram pressão, mas a empresa nunca quis tomar, digamos, qualquer previdência nesse sentido, como fez a Carriço, por exemplo, como fizeram os casinos e outras instituições do género, que conseguiram que isto fosse integrado na Segurança Social, ou de qualquer forma, ou com a comparticipação da própria empresa, mesmo que tivesse que ser, e isto ficou um bocado, digamos, aqui neste impasse. Desde que há meia dúzia de, digamos, desde que o PSD agora tomou o governo, a Comissão Administrativa teve uma reunião com a Secretária de Estado e que ela nos disse que isto, enfim, que não era segurança social, digamos, pela forma como isto estava a ser feito, porque a segurança social, digamos, uns levavam quatro e outros levavam um. Eu também digo, pronto, aqueles que levavam quatro provavelmente não lhes faria tanta diferença, porque, enfim, têm umas reformas mais ou menos compatíveis para poder levar os quatro. Agora, aqueles que levavam só um, era sinal que têm uma reforma baixa, uma reforma pequena, e que esse um lhes fazia muita falta e faz-lhes falta. Posso-lhes dizer que há reformas aqui de 700, 800 euros hoje em dia. Enfim, nem o salário mínimo há. Tem. Portanto, e era neste sentido que nós vinhamos agora aqui apelar, depois já demos algumas reuniões com os grupos parlamentares e com isto tudo, era reunir precisamente com o grupo parlamentar que representa a Segurança Social, até que ponto nos podiam ajudar neste sentido de a gente poder fazer qualquer coisa para não perdermos isto. Nós fizemos várias cartas, que depois eu já dei cópias aos grupos parlamentares, temos aqui vários despachos, e que até à data também nunca tivemos nenhum feedback dos grupos parlamentares a dizer que se isto podia ser levado. Não sei se isto foi levado à Assembleia ou se foi levado, nós não tivemos feedback disso, de como é que ficou essa situação, se isto ainda está em aberto para que possa ser novamente debatido na Assembleia, ou se está mais ou menos aqui. O decreto-lei também, o 140, também não é bem explícito, porque isto nunca foi regulamentado, está um bocado no ar, ficou de se fazer depois uma regulamentação do decreto-lei 140, e até à data ainda não foi feito. Por isso estamos neste impasse, à espera que também haja uma decisão do decreto-lei. Agora, o que é que a Caixa, no fundo, tem ainda? A Caixa de Previdência ainda tem um património, não é muito grande, mas tem três prédios em Lisboa, que estavam dados ao ICE, e que está-se agora, foi criada uma comissão também, com a Comissão Administrativa da Caixa, com a Secretária de Estado, com o ICE, para ver o que é feito destes edifícios que estão, de quem está a receber a renda é a Caixa, mas que são rendas muito baixas, são rendas muito antigas, e posso-lhe dizer que ela há rendas de 17 euros. Em plena cidade de Lisboa, 17 euros, isto não é valor nenhum. E a renda mais alta que a Caixa está a receber é no valor de 520 euros. É um facto que os prédios são antigos, alguns destes prédios, quem faz também alguns melhoramentos são os próprios inquilinos, porque são prédios antigos e sentem um bocado de necessidade de recuperar a casa para viverem. Mas isso é por autorrecriação deles. Nós também não exigimos que eles o façam, mas também não temos dinheiro para poder fazer a reparação e eles estão a fazer alguns melhoramentos naquilo, nas obras. Eu sei que houve agora, há pouco tempo, uma reunião com a comissão que foi criada pela senhora secretária de Estado e que ainda não tenho a ata dessa reunião. Estamos à espera que o IES diga se os edifícios serão então para vender ou não e o que vai fazer com esse valor depois dos prédios, independentemente dos prédios serem, como digo, ter um valor muito, umas rendas muito baixas e se calhar provavelmente dada a sua idade dos prédios, embora sendo de Lisboa, também não podem ser vendidos por um valor muito alto. Portanto, esse é o fator principal que nos traz aqui e para dizer também que o mês passado foi o último mês que recebemos o valor que desde outubro para cá passou a ser um valor fixo de 100 euros, não em função dos 15%, mas sim um valor fixo que por um despacho entre aspas, que a senhora de Estado fez e que pôs um valor até isto ser resolvido para todos no valor de 100 euros. Valor esse que o dinheiro esgotou o mês passado e que este mês de julho já foi emitido uma nota informativa aos sócios todos do FEM, aos reformados e ativos, a dizer que a partir deste mês não há dinheiro para se poder pagar mais valor nenhum. Porque o dinheiro que há, algum que tem que ficar, é para pagar o IMI dos prédios e é para pagar a água e a luz e a porteira, a segurança, a limpeza, peço desculpa, e algumas coisas que vão aparecendo, né, como os elevadores e outras coisas que vão aparecendo de despesas no seu dia-a-dia. Portanto, isto era mais ou menos aquilo que nós tínhamos aqui. Temos aqui muito, muito documento para apresentar depois, para ficar cá. Eu penso que, como já disse, que já foi mais ou menos falado e delineado. Agora, não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa neste momento.
Assim, neste momento, muito obrigada, Sr. Manuel. Neste momento o tempo já está esgotado, mas o Sr. Eduardo, se quiser usar uns minutos, pode. Não, não, só para distribuir. Muito bem.
Eu tenho aqui a carta que o meu colega falou.
Peço só para ligar o micro, senão quem nos acompanha lá em casa não consegue
perceber.
Desculpa.
Eu tenho aqui a carta que o meu colega falou, que foi, ele quando falou em FEM, é o Fundo Especial de Melhoria da Marconi, que foi enviado ao sócio. Neste caso, aos pensionistas ou aos beneficiários, a dizer que não há mais pagamento, que era para ficar aqui na comissão. E eu acho que essa carta os partidos não têm, porque é uma coisa muito recente. Eu também tenho aqui o decreto-lei, o 140B de 2010, também para ficar aqui, mas alguns partidos eu também já fiz essa distribuição nas reuniões que tivemos com ele. Era só isso que eu queria deixar para já aqui. Depois, pronto, na segunda ronda das questões.
Muito bem, muito obrigada. Muito Nós vamos obrigado. Pedir aos serviços para distribuir pelas senhoras e senhores deputados, ainda no decorrer desta audiência. Sem mais delongas, vamos passar agora às senhoras e senhores deputados. Inicia o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, a senhora deputada Leonor Cipriano, por 5 minutos. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Em nome da bancada do PSD, cumprimento os representantes do Sindetelco e das restantes organizações sindicais presentes, agradecendo a disponibilidade para virem a esta comissão expor uma situação que afeta cerca de 900 reformados da antiga Companhia Portuguesa Rádio Marconi. Estamos perante uma matéria de evidente relevância social, porque diz respeito a pensionistas que organizaram a sua vida e os seus rendimentos contando com a manutenção de um complemento de pensão assegurado através do Fundo Especial de Melhoria. Segundo foi transmitido no pedido de audiência, existe o risco destes reformados virem a perder uma parcela significativa do seu rendimento, estimada em cerca de 15% da pensão, caso não seja encontrada uma solução para garantir a continuidade deste complemento. Trata-se naturalmente de uma preocupação legítima que merece toda a nossa atenção. Falamos de pessoas que trabalharam durante décadas, fizeram seus descontos e que hoje encaram com apreensão a possibilidade de ver reduzidos os seus rendimentos numa fase particularmente sensível das suas vidas. Importa, contudo, abordar esta matéria com rigor e sentido de responsabilidade. Estamos perante uma questão que não é apenas financeira. Existe também uma dimensão institucional relevante associada ao processo de extinção da Caixa de Previdência do Pessoal da Companhia Portuguesa Rádio Marconi e à sua integração no Instituto da Segurança Social. Segundo a informação disponibilizada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o pagamento destes suplementos não constitui uma responsabilidade direta da MEO, Altice, mas sim do Fundo Especial da Melhoria da Segurança Social da Caixa de Previdência da antiga Marconi. Foi igualmente criado um grupo de trabalho para avaliar a situação do fundo e estudar soluções para o futuro. O PSD entende que qualquer solução deve garantir previsibilidade, estabilidade e segurança aos beneficiários, assegurando que os pensionistas não são prejudicados por indefinições administrativas ou financeiras que lhes são alheias. Neste sentido, gostaria de deixar algumas questões. Quantos pensionistas estão atualmente abrangidos pelo Fundo Especial da Melhoria e qual o valor médio mensal do suplemento pago aos beneficiários? Qual é o encargo anual total associado a este complemento e qual a disponibilidade financeira atual do fundo? Existe uma previsão para o esgotamento dos recursos do fundo? Em caso afirmativo, para quanto está estimado este cenário? Os pagamentos dos suplementos continuam a ser efetuados integralmente e sem atrasos? O senhor já falou nesta questão dos 100 euros. Era só o que eu tinha para dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passamos agora ao grupo parlamentar do Chega, à senhora deputada Catarina Salgueiro, também por 5 minutos. Faça favor,
senhora deputada. Muito obrigada, senhora coordenadora, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores representantes da Sinditelco e das restantes estruturas sindicais. Em primeiro lugar, começo por agradecer a vossa presença nesta comissão e reconhecer a importância de trazerem ao Parlamento uma situação que preocupa centenas de reformados da antiga Marconi. Estamos a falar de trabalhadores que, ao longo de décadas, descontaram, cumpriram as suas obrigações e organizaram a sua vida a confiar num regime específico de proteção social. Não é aceitável que sejam agora confrontados com a possibilidade de perderem parte do seu rendimento devido a indefinições administrativas e financeiras que não lhes são imputáveis. O Chega entende que esta matéria deve ser analisada com responsabilidade. Sabemos que o Fundo Especial de Melhoria foi criado precisamente para complementar a proteção social destes trabalhadores e que, ao longo dos anos, ocorreram sucessivas alterações na estrutura da antiga Marconi, da Portugal Telecom e, posteriormente, da MEO Altice, bem como transferências de responsabilidade para o Estado. O problema é que, passados mais de 15 anos, continua por existir uma solução definitiva para esta situação. Também sabemos que o Governo criou um grupo de trabalho para estudar esta matéria, fixou um prazo para apresentar conclusões e até hoje continua sem ser conhecida qualquer solução concreta. Esta demora é incompreensível quando estão em causa pessoas que vivem da sua pensão e que precisam de estabilidade e previsibilidade. Ao mesmo tempo, importa que este debate seja feito com base em factos e números corretos. Há referências a cerca de 900 beneficiários, mas existem também informações que apontam para um número inferior. Fala-se igualmente de uma perda de 15% da pensão, quando importa perceber qual é, na realidade, o impacto efetivo para cada pensionista e qual o valor global necessário para garantir a continuidade deste suplemento. Só com dados concretos poderemos encontrar uma solução justa. O Chega não aceita que o Estado e a empresa se limitem a transferir responsabilidades um para o outro. Enquanto os pensionistas permanecem na incerteza, é essencial verificar de forma clara quem tem a obrigação jurídica de assegurar a continuidade destes pagamentos e garantir que nenhuma decisão coloque em causa direitos ou legítimas expectativas de quem trabalhou toda uma vida. Nesse sentido, gostaria de colocar algumas questões. Tem hoje uma estimativa rigorosa e atualizada do número efetivo de pensionistas abrangidos do valor médio do suplemento pago a cada beneficiário e da data concreta em que o fundo deixará de ter capacidade financeira para assegurar esses pagamentos, caso nada seja feito? Segunda questão, depois dos contactos que mantiveram com o Governo e com a administração da Mel Altice, qual é, na vossa perspectiva, a solução mais eficaz e execuível para garantir que estes reformados não perdem rendimento? Entendem que essa responsabilidade deve ser assumida pelo Estado, pela empresa ou defendem uma solução partilhada? Termino reafirmando que o Chega acompanhará este processo com sentido de responsabilidade. Os reformados da antiga Marconi não podem ser penalizados por anos de indefinição política e administrativa. O Parlamento tem o dever de identificar responsabilidades e contribuir para uma solução definitiva que proteja quem trabalhou, descontou e confiou nas instituições do Estado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, também por 5 minutos. Faça favor, Sra.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Senhor... colegas deputados, quero em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista começar por saudar o Sintelc e as demais organizações sindicais presentes e agradecer o contributo que já nos deram hoje, mas também o contributo que nos têm vindo a dar para a possibilidade de acompanharmos uma situação que infelizmente se arrasta há já bastante tempo. Falamos, como se viu concretamente, os problemas de pagamento dos complementos de pensões devidas aos ex-trabalhadores da antiga Rádio Marconi, agora no quadro da Mel Altice, primeiro PT e agora Mel Altice. Temos noção, já aqui foi dito, que é uma matéria que resulta de problemas acumulados ao longo de vários anos, desde possivelmente o momento da integração da Caixa de Previdência da Marconi, da empresa, no sistema de segurança social, em 2010, e que acabou por criar um sistema fechado, sem que várias questões estruturais tenham sido devidamente e atempadamente resolvidas e sem, como aqui nos disseram, acabaram de dizer, e sem que do lado da empresa também tivesse havido uma intenção e uma verdadeira vontade de ir, de solucionar este problema. A situação financeira do Fundo Especial de Melhoria foi-se degradando, os sindicatos foram dando sucessivos alertas sobre a situação, nomeadamente para o risco de perda de rendimento por parte de umas centenas de trabalhadores. E como aqui também já se referiu, nós estamos a falar de pessoas que organizaram toda uma vida profissional, mas sobretudo que organizaram a sua reforma com base em determinadas expectativas e compromissos que consideravam consolidados. Nós, já na sequência de contactos tidos com as estruturas sindicais, em outubro de 2025 e durante a discussão do Orçamento do Estado, tivemos a oportunidade de questionar diretamente a Ministra do Trabalho sobre este assunto. Fizemos-lo designadamente quanto à falta de atualização de complementos de pensões, que já estavam a ocorrer na altura, mas sobretudo face à decisão de limitar os suplementos de velhice e invalidez ao valor de 100 euros, o que penalizou de forma diferenciada os pensionistas, mas alguns teve um impacto significativamente elevado, tratando-se inclusive de, obviamente, prestações que já se encontravam em pagamento. Esta é uma decisão que suscita, aliás, algumas dúvidas quanto à salvaguarda do princípio de proteção, do princípio da confiança e de proteção das legítimas expectativas dos beneficiários. Na resposta que tivemos do Governo, esta é a resposta da Secretária de Estado, centrou-se sobretudo na dificuldade na situação financeira do fundo, referindo déficits acumulados, insuficiências de receitas e algumas preocupações quanto à sustentabilidade. Foi então bem anunciada que a constituição do tal grupo de trabalho com o propósito de apresentar propostas para enfrentar este problema. Contudo, mesmo nessa intervenção nossa e na resposta, ficaram por esclarecer questões fundamentais sobre o futuro, porque o Governo remeteu-nos para a conclusão dos trabalhos desse grupo de trabalho. E aqui eu creio que vale a pena sublinhar que não estamos perante benefícios arbitrariamente atribuídos em determinado momento e estamos perante prestações que tiveram uma origem numa situação concreta, com condições contributivas específicas e na necessidade de salvaguardar direitos de trabalhadores que passaram a estar integrados numa empresa diferente. Reconhecemos a importância de garantir a sustentabilidade financeira dos regimes existentes, acho que ninguém põe isso em causa. Agora, de facto, não nos parece aceitável que o esforço de resolução dos problemas recaia de forma desproporcionada, como está a ser, sobre os pensionistas, através da redução das pensões, perdas de rendimento e como agora nos trouxeram, da carta que agora aqui nos trouxeram, quanto à suspensão dos pagamentos por insuficiência ou por não existência de recurso. Neste sentido, gostaríamos de ouvir as organizações sobre duas ou três questões concretas, algumas já aqui foram abordadas, nomeadamente o impacto concreto das alterações que, entretanto, foram introduzidas com base no despacho sobre o rendimento dos beneficiários, o número de pessoas envolvidas, mas também gostaríamos de saber os desenvolvimentos que ocorreram desde então, porque o Governo diz que o Grupo de Trabalho iria, que a penosidade da solução dos 100 euros era temporária, que seria até ao final do ano, aparentemente ainda não há resultados. Gostaríamos de saber se tem havido contactos com as estruturas sindicais, conclusões, se os sindicatos têm estado envolvidos nestes trabalhos. Por último, termino já, que medidas concretas é que as estruturas que aqui estão hoje consideram importantes ou necessárias para garantir uma solução estável e duradoura que devolva a previsibilidade e a segurança a estes pensionistas e que evite incertezas no futuro? Portanto, é uma responsabilidade partilhada. Como é que entendem que podem ser as soluções para esta situação? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos ao último grupo parlamentar, ao PCP. Sr. Deputado Alfredo Maia, por 5 minutos, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados, caros amigos, dirigentes sindicais. Tivemos já a ocasião de conversar sobre este assunto. Como sabem, para o PCP ele não é nada novo, antes pelo contrário, já desde pelo menos 2018 que temos vindo a fazer perguntas sobre este problema que se arrasta há 15 anos e cujas responsabilidades vale a pena situar. E as responsabilidades têm a ver, por um lado, com a empresa, a Bell Altice, na altura que a PT, e os sucessivos governos que criaram as condições para que isto se desenvolvesse da forma negativa como se desenvolveu e, sobretudo, não resolveram problemas nenhums. O problema de que nós estamos a falar, já há um ano, portanto, a 30 de julho de 2025, que o PCP fez uma pergunta exatamente sobre este problema. E na altura, fez uma pergunta ao Governo, à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e a Sra. Ministra respondeu-nos, por um lado, retirando as responsabilidades à Bell Altice em relação a esta matéria e vindo dizer que o Governo decidiu criar um grupo de trabalho para avaliar a situação financeira do fundo e encontrar soluções para o futuro. Ou seja, envolvido um ano, temos uma verdadeira incógnita em torno deste problema e, por conseguinte, senhores deputados, caros convidados, vale muito pouco a pena vir aqui perguntar aos senhores representantes sindicais, que também representam os pensionistas da Marconi, estimativas sobre valores, como se estes senhores fossem responsáveis pelo que aconteceu. E não foram. O que eles representam aqui, e bem, são as vítimas de todo este processo. E, por conseguinte, é tempo de o Governo, de uma vez por todas, arrepiar caminho e dizer-nos o que é que o Grupo de Trabalho fez, se já agora trabalhou alguma coisa, e a que resultados é que chegou. Porque esta situação é, de facto, além de uma profunda injustiça para com os pensionistas da Marconi, é absolutamente incompreensível. Não há explicação nenhuma razoável para que, passado um ano, como digo, praticamente um ano, este grupo de trabalho não tenha nenhuma explicação, nenhuma proposta de solução para este problema. Bom, já vimos que houve uma série de aspectos que foram remetidos para a regulamentação que nunca foi publicada, não é? E, portanto, aliás, eu devo salientar que, infelizmente, este não é exemplo único da desresponsabilização do Estado em relação às reformas e pensões de várias empresas e serviços públicos, nomeadamente na banca, que é um bom exemplo, que continuam a ser prejudicados e que os governos nunca quiseram resolver, alijando as responsabilidades próprias que também têm, a par naturalmente das empresas, e por conseguinte queria sublinhar este aspecto, que é juntar injustiça à injustiça, vir agora questionar os próprios sindicatos sobre como é que valores é que estão em causa, que ponderação é que se faz de como resolver isto. Não, cabe de facto ao Governo resolver de uma vez por todas este problema e aos sindicatos exigir uma resposta adequada. E disso, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então à ronda final e de parte da entidade vai começar o Sr. Francisco Gonçalves da STT para responder e para tecer os comentários que entenderem oportunos. Faça favor.
Então, boa tarde a todos. Também cumprimento todos os presentes, com particular saudação aos deputados e à senhora coordenadora. Em relação a esta situação, só aqui para situar, não perdendo muito tempo, o Fundo Especial de Melhoria foi criado em 1995 por um despacho do então Secretário de Estado da Segurança Social, Salter Cid, que é beneficiário deste fundo, que era trabalhador da Marconi. E o fundo, quando foi criado, dava uma prestação suplementar na pensão, paga pela Caixa de Previdência da Marconi, de 15% sobre a pensão estatutária. Se a pensão fosse 1.000 euros, dava 150 euros por mês, vezes 14 meses. Se a pensão fosse 2.000, dava 300 euros e assim sucessivamente. Esse fundo era alimentado por duas parcelas. 1,55% da massa salarial dos trabalhadores da Marconi que estavam no ativo, pago pela entidade patronal. E a entidade patronal sempre pagou o seu 1,55%. 1,55% da massa salarial dos trabalhadores da Marconi no ativo, pago pela Caixa de Previdência da Marconi, que sempre foi pago até 31 de dezembro de 2010. Quando foi feito o tal decreto-lei que foi aqui falado, o 140B de 2010, que passou os fundos de pensões da PT para o Estado, extinguiu a Caixa de Previdência da Marconi e integrou-a na Segurança Social, como está nesse decreto-lei. E diz no artigo 13º, a extinção da Caixa, a Caixa é extinta por integração no Instituto da Segurança Social que lhe sucede nas atribuições e em todos os direitos e obrigações. Portanto, este decreto-lei passou todos os direitos e obrigações da Caixa de Previdência para o Estado, devendo a extinção e a integração ser regulados por diploma próprio, que está há 15 anos à espera do diploma próprio. Mas o que diz o decreto-lei é que as responsabilidades passaram para a Segurança Social a partir dessa data. E a partir dessa data, a Segurança Social, que ficou com a Caixa de Previdência, deixou de pagar 1,55. Até 31 de maio deste ano, se a Segurança Social tem continuado a pagar 1,55 da sua responsabilidade, porque ficou com a extinção da Caixa, tinha que ter pago 2.965.000 euros. Pelo menos dava para pagar as prestações a estes trabalhadores, a partir do momento que isto, em setembro do ano passado, por uma alteração estatutária, depois a legalidade, alguém pode vir questionar mais tarde, mas foi feito de forma estatutária e como estava no regulamento da Caixa. Passou os 15% para um máximo de 100 euros. E neste momento o que está a ser pago é o máximo de 100 euros, que vai deixar de ser pago no final deste mês. Portanto, se a Segurança Social lá tivesse posto os cerca de 3 milhões de euros, pelo menos tínhamos mais 3 anos ou 4 para pensar quando é que um governo fazia o diploma de regulamentação e a extinção definitiva da Caixa. Já agora também falar que a Segurança Social, a partir desta data, passou a receber os descontos, a taxa social única, que é da entidade patronal, que é dos trabalhadores, que eram trabalhadores da Marconi, que até ali entregavam essas verbas na Caixa de Previdência, que eram muito mais baixas, era o que estava, era um regulamento, um trabalhador pagava 7%, porque não tinha direito a subsídio de emprego, passou a pagar 11%, e a empresa pagava cerca de 18%, passou a pagar 23,75%. E este dinheiro passou a entrar ali nos cofres da Segurança Social. E bem, a partir de 1 de janeiro de 2011, sempre certinho, até à data de hoje. Portanto, quando perguntam de quem é a responsabilidade, e aqui são os vários sindicatos, cada um pode ter a sua interpretação, a primeira responsabilidade é do Estado, é do Governo e é da Segurança Social, que não pode ter ficado com os benefícios, com os rendimentos, o Estado ter ficado com os fundos de pensões e agora não assumir esta responsabilidade. Portanto, a primeira responsabilidade que a gente pede aqui ajuda também aos senhores deputados e aos grupos parlamentares é que, efetivamente, a Segurança Social assuma o pagamento deste 1,55 que não o fez desde 1 de janeiro de 2011 e que transfira para a conta da qual é paga este complemento os tais 2.965.000 euros que deviam lá estar e que não estão. Depois, também em relação àquilo que foi dito, os números mais ou menos, que isto, pessoas que ainda estão no ativo ou na pré-reforma, que é considerada ativo, portanto, que ainda não estão a beneficiar do fundo, estão a pagar as suas contribuições para a Segurança Social, eles e a empresa. E a empresa está a mandar 1,55 da folha de férias destes trabalhadores, são 125. Portanto, dos 125, a empresa continua a mandar 1,55 todos os meses e a Segurança Social, além dos 2 milhões e tal lá atrás, continua a não mandar. Reformados são 759. Portanto, em bom rigor, que estão a receber os 100 euros por mês neste momento, são 759. Temos também aqui uma situação que também já falámos, mas isto é tudo muito, muito difícil e confuso, da Marconi. As pessoas que recebiam pensão de sobrevivência pela Caixa da Marconi à data da integração ou da entrada em vigor deste decreto-lei em 2011, não viram a sua pensão de sobrevivência atualizada desde 2010. Porque o tal decreto-lei 140-B não é completamente expresso em relação ao passado. As pensões de sobrevivência passaram a ser pagas pela Segurança Social. As que passaram a ser pagas dali para a frente, a quem teve direito a ela, foi com as regras da Segurança Social. Quem estava a receber ficou no limbo. E desde 2010 que não são atualizadas as pensões de sobrevivência a 89 sobreviventes. Situação efetivamente bastante preocupante. Temos aqui, do ponto de vista social, situações dramáticas dos sobreviventes. Portanto, em termos de números, 125 ainda não estão a receber porque ainda não estão reformados, 759 estão a receber os tais 100 euros a partir de setembro de 2025 e já não recebem este mês de julho. E os tais sobreviventes, que também já viemos aqui em algumas audições falar desta situação, mas ainda não conseguimos ver a situação resolvida, deixamos aqui também para vocês, os senhores deputados, se entenderem, poder dar aqui um contributo e uma ajuda, poderem analisar esta situação dos sobreviventes que têm pensão de sobrevivência antes da saída do Decreto-Lei 140-B de 2010, que não tem atualização desde essa data. Depois, complementando isto, o valor atualmente dos 100 euros são 68 mil euros por mês. Portanto, é o valor que está a pagamento e que não vai ser pago este mês até e daqui para a frente, são cerca de 68 mil euros. Estamos a falar de uma população que tem alguma idade, estamos a falar de pessoas com mais de 100 anos, que de um momento para o outro disseram-lhes agora vais deixar de receber o que tinhas, passas a receber 100 euros em setembro. As pessoas nem perceberam bem o que é que lhes estava a acontecer e agora receberam uma nova carta a dizer agora nem 100 euros, a partir deste mês passas a receber zero. Portanto, a empresa tem responsabilidades morais? Entendo que tem. A empresa podia ter outro comportamento, que isto é um universo fechado? Se calhar podia. Mas a empresa diz, nós cumprimos ao cêntimo aquilo que nos é exigido e que nos foi exigido quando passámos para lá os fundos de pensões todos. Portanto, o Governo também, através da Segurança Social, também deveria ter feito o mesmo. Incentivem também os senhores deputados a ver se consegue sensibilizar a Segurança Social que 2 milhões e 900 mil euros deviam estar deste lado e não do lado de lá. Penso que das questões que foram colocadas, acho que respondi nesta situação. A empresa tem responsabilidade moral? Tem. Mas mais importante que a moralidade é a legalidade. E eu aqui acho que a legalidade ou ilegalidade está do lado da Segurança Social, está do lado do Governo. Para finalizar, foi-nos aqui dito, não temos informação sobre as conclusões do Grupo de Trabalho, foi-nos dito que ia ser criado o Grupo de Trabalho, tivemos uma reunião com a Sra. Secretária de Estado o ano passado, já pedimos reuniões novamente, ou já pedimos nova reunião e renovámos nova reunião, não nos foi respondida ainda. A informação que nos tinha dado é que o Grupo de Trabalho tinha que produzir um resultado final até dia 12 de dezembro do ano passado. Admito que tenha resvalado um bocadinho. Julgo que já acabou o trabalho do Grupo de Trabalho, passa a redundância. Nós não temos a informação de qual foram as conclusões e, portanto, também se nos puderem aqui ajudar no sentido de sermos recebidos pela Segurança Social e termos acesso às conclusões deste Grupo de Trabalho, também agradecemos. E, grosso modo, penso que respondi às questões que tinham colocado. Se faltou alguma, peço desculpa, mas podemos voltar a responder.
Muito obrigada, Sr. Francisco. Se entenderem que alguma questão não tenha sido respondida, podem enviar também os contributos por escrito para a Comissão, que nós fazemos distribuir pelas senhoras e senhores deputados. Já esgotaram o vosso tempo. De qualquer forma, se for 1 ou 2 minutos, ainda temos, mas não podemos muito mais, porque temos uma audiência a seguir e não convém termos a entidade. É que se todos agora começarem a pedir, nós não conseguimos. Sinalizou-me ali ao fundo, diga-me o seu nome, por favor. Joaquim Guerra, então um minutinho, uma coisa muito breve, por favor.
Pronto, o meu nome é Joaquim Guerra, represento o TENSIC. Queremos agradecer à Comissão e aos seus deputados presentes por nos terem recebido o mais breve possível para esta situação ser estabelecida, aquilo a que nós temos direito. É só para clarificar que nós, os trabalhadores da Marcon, que eu sou o ex-trabalhador da Marcon, sou reformado, trabalho na Marcon desde 74, em que este fundo, este desconto que nós fazíamos, era para a vida, acompanharia sempre as reformas a que nós tivéssemos direito. Em relação aos 15%, também para que fique claro, porque não sei se ficou bem esclarecido nesta nossa conversa que tivemos todos, estes 15% eram só feitos na altura da reforma, ou seja, quem ganhava 1.000 euros, levava 150 e ficava pelos 150. Não acompanhava a evolução dos aumentos salariais, como já foi explicado aqui aos seus deputados do PS, do PCP e do Chega. E em relação, pronto, era só esta situação, para ficar clarificado, que aquilo a que nós temos direito é só apenas a que recebemos até à data. Não, quer dizer, se o Governo provavelmente quiser, ou se vamos ser ressarcidos disto, se nós quiser aumentar, obviamente nós aceitamos. É só para dizer que nós só queremos aquilo que, de facto, nos é devido. É só esta situação. E em relação também à resposta dos deputados, eu vi o Sr. Deputado do PCP dizer que tinham apresentado à Sra. Ministra, eu também tenho uma resposta do Chega, dizer que também apresentou à Sra. Ministra da Solidariedade e disse também que em setembro tinham feito, portanto, tivemos uma resposta, pelo menos que eu tenha conhecimento, só tive resposta dos deputados do Chega em como houve um pedido de esclarecimento, pedido à Sra. Ministra.
Podia concluir isso, por favor.
Obrigado.
Muito obrigada. Sr. Paulo Gonçalves, eu pedia que fosse mesmo breve, porque já temos, entretanto, a entidade...
Muito rápido,
muito obrigada.
Agradecer a todos e a todas por nos terem recebido. Isto é só uma pergunta se esta comissão pode fazer. O Governo decidiu fazer um grupo de trabalho para encontrar soluções de futuro. Não sei se está alguma coisa feita ou não, nós não sabemos. Mas se existe, se esta comissão pode pedir essa documentação e entregar aos sindicatos. Se é um trabalho feito, foi um trabalho que a gente pediu, portanto, se esta comissão pode pedir, ou a própria Secretaria de Estado entregar essa mesma documentação. Agradeço ao Serraninho, ao Francisco Gonçalves e ao Sr. Deputado do PCP por terem as palavras todas, portanto, está tudo dito. Mas é só esta pergunta.
Muito obrigado. Naturalmente que as senhoras e os senhores deputados, no âmbito do seu trabalho parlamentar, podem requerer ao Governo a entrega dos documentos que entenderem por oportuno. Aí cabe a cada grupo parlamentar e a cada senhora e senhor deputado. Da nossa parte, do grupo de trabalho das audiências de audição de peticionários, é agradecer a vossa presença, os vossos contributos e muito boa tarde a todos. Iniciamos em breve a segunda parte da nossa reunião. Muito obrigada.